As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Um homem de 30 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática reiterada de vários crimes de abuso sexual de crianças ocorridos na zona da Sertã. Segundo um esclarecimento da diretoria do centro, texto enviado para a nossa redação, o agora arguído aproveitou-se da relação de proximidade familiar para, de forma reiterada, abusar sexualmente das vítimas, duas meninas, atualmente com 12 anos de idade. O indivíduo já foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu em entrevista à ERT que não obteve a resposta necessária por parte do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública em torno dos episódios de violência e vandalismo que têm ocorrido, agora com menor expressão, em particular na envolvência ao bairro Federico Luís. Recorde-se que o autarca denunciou este conjunto de situações em missiva enviada ao Comandante Distrital, solicitando mais reforços para a esquadra do entroncamento. A resposta, disse-nos então Jorge Faria, não foi a mais desejada, isto porque a PSP se terá escudado em estatísticas para referir que a criminalidade naquele concelho não se tem agravado, avaliação que o Presidente da Câmara diz não corresponder à realidade.
Não, resposta desejada não houve, já houve uma resposta, não foi a desejada, não foi a necessária, ou seja, foi uma resposta referindo que em termos estatísticos o problema não se tem agravado. Isso não é verdade, porque a realidade mostra-nos uma situação diferente. Houve, de facto, aqui um período que, neste momento, felizmente, está mais calmo, mas houve aqui um período em que uma área adjacente à zona do bairro Federico Luís estava a ser constantemente vandalizada por um conjunto de indivíduos jovens que são do conhecimento das autoridades. A situação não está ainda totalmente resolvida. O reforço do efetivo na esquadra do entroncamento está longe de ser a desejada. A própria forma de intervenção da PSP não nos agrada, não me dizem que, por exemplo, neste caso em concreto, não basta dizer que estatisticamente não houve aumento substancial de queixas, porque muitas vezes as pessoas ou não apresentam queixa por receio de retaliações, por comodismo, por não confiar no desfecho ou no resultado que essa queixa possa provocar em termos da intervenção das forças, das autoridades públicas, nomeadamente das forças policiais, mas o dizerem-nos, como disseram na resposta que nos enviaram, que a criminalidade do entroncamento estava até mais controlada, porque estatisticamente não tinha havido situações, aumentos significativos, em alguns casos até diminuições estatísticas, não nos agradou e naturalmente vamos continuar a reagir em conformidade.
Entretanto, com luz ao fundo do túnel, está o processo relativo à construção da esquadra da PSP do entroncamento. Nesta fase, segundo nos adiantou Jorge Faria, o projeto está em conclusão. Ficaram lamentos à demora como este dossiê tem sido tratado pelos serviços centrais.
Estamos a concluir um processo que tem sido longo, que é a construção do projeto da nova esquadra do entroncamento. Estamos a concluir o processo do projeto de execução. Sempre que tivemos que enviar as várias partes do projeto para parecer e aprovação, obviamente, pelos serviços centrais, este foi uma resposta sempre longa, muito demorada, e por isso é que quase ao fim de 2 anos é que estamos praticamente, ainda falta aqui uns ajustes finais, com os projetos concluídos e em condições, num curto espaço de tempo, mas não será do mês, será mais com certeza, podemos lançar a empreitada para a construção da nova esquadra do entroncamento. Nós temos trabalhado, de facto, nas várias frentes, no sentido de melhorar a segurança diária de todos os cidadãos que vivem no entroncamento.
Uma vez mais, o Médio Tejo chegou à casa das 30 de infecções diárias de Covid-19, precisamente 37, sendo que, desta feita, foi o concelho de Ourém a sofrer o impacto mais negativo, com um total de 11 testes positivos. Ainda nesta lista indesejada, nota para mais 6 novos casos em Alcanena e em Torres Novas, 5 em Mação, 4 em Abrantes e no entroncamento e 1 em Tomar, agora numa contabilidade regional acumulada de 14.518 infecções, das quais 652 estão ativas. O número de altas, 13.605, ficou na mesma, assim como os óbitos associados à doença, 391. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua como concelho com o maior número de casos ativos, com total de 98, seguindo-se Ourém e Torres Novas, ambos com 96. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.338 infecções, 3.157 recuperações, 85 óbitos, 96 infecções ativas. Tomar, 2.727 casos, com 2.570 recuperados, 56 óbitos, 63 infecções ativas. Torres Novas, 2.269 casos, 2.108 recuperados, 65 mortes, 96 infecções ativas. Abrantes, 1.777 infectados, 1.656 estão curados, 70 mortes, 54 infecções ativas. Entroncamento, 1.325 infecções, 1.204 recuperados, 23 mortes, 98 infecções ativas. Alcanena, 1.177 casos, 1.077 recuperações, 41 vítimas mortais, 59 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, com 635 casos, 613 recuperados, 12 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Mação, com 489 infecções, 449 recuperados, 16 óbitos, 24 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 312 casos, 285 dos quais dados como curados, 9 mortes, 18 infecções ativas. Constância, com 253 infecções, 244 das quais ultrapassadas, 4 mortes, 5 infecções ativas. E Sardual, com 216 casos, 204 recuperados, 5 óbitos, tem 7 infecções ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
Helder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, confirmou que o centro histórico tem sido alvo para ações de desbaratização, desratização, sendo que neste calendário ainda será feito o idêntico procedimento em outubro próximo. Com efeito, têm sido diversos os lamentos de residentes em algumas das artérias da cidade, que se queixam essencialmente da presença de baratas. Aliás, há mesmo quem se queixe de prejuízos em eletrodomésticos causados por estes insetos.
Foi feita uma desbaratização e desratização em julho e está prevista fazer nova intervenção em outubro. De maneira que a semana passada ainda se terminou aqui na zona histórica a colocação de pastilhas para os ratos e também a aplicação de produto para as baratas, nomeadamente aqui na Praça da República, e a nova intervenção, como disse, está prevista para outubro e é isso que iremos fazer de acordo com a calendarização que está prevista com a empresa.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Hermenegildo Sirgado foi o candidato escolhido pela Coligação Democrática Unitária para concorrer à Junta de Aceiceira no âmbito das eleições autárquicas de setembro próximo. Está em causa o Conselho de Tomar. O cabeça de lista admite que não estava à espera de ser convidado para este desafio, referindo até que o objetivo passa por colocar alguém na Assembleia de Freguesia que possa fazer pressão.
Hermenegildo Sirgado, candidato da CDU à Junta de Freguesia da Aceiceira, veio à ERTE falar sobre a sua candidatura. O candidato, de 66 anos, que se encontra aposentado, ruma agora às eleições autárquicas. Hermenegildo Sirgado admite que não estava à espera do convite por parte do partido. O representante da CDU admitiu que também não irá ganhar as eleições, no entanto, sabe que o papel dele é importante caso ponha um representante na freguesia. O candidato afirma que esta ida às eleições não servirá para a governação, mas para pressionar a autarquia. Deste modo, Hermenegildo Sirgado pretende ser a representação da voz do povo.
Porque eu já não estava com esta idade a fazer conta de me estar a preocupar, a chatear com
questões políticas.
Quando já estou formado, pensava que... Bom, mas eu também sei que não vou ganhar. A CDU em princípio, se meter alguém na freguesia, um representante já é bom.
É um bom resultado.
É. Alguém que faça pressão para que as coisas andem para a frente.
Hermenegildo Sirgado diz que há cada vez mais um afastamento por parte dos jovens no que toca à política e que, de facto, não é capaz de relacionar uma causa a este problema. Afirma que a freguesia da Aceiceira tem vários problemas, entre eles estão as canalizações antigas e as estradas que necessitam de reparação. O cabeça de lista da CDU, candidato à junta da Aceiceira, tem também como urgência a resolução na área da saúde, que afirma ter grandes falhas no que toca aos médicos de família.
Autárquicas 2021 São Leão.
Um homem de 60 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por furto de combustível, detenção que ocorreu em flagrante delito. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo surpreendido o indivíduo. No decorrer da ação, foi apurado que o combustível furtado pertencia a uma empresa de camionagem, tendo sido apreendidos 7 recipientes com 150 litros de gasóleo. O homem foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a realização de uma ação de fiscalização à velocidade, precisamente na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Operação que terá recurso a radar e que se insere na iniciativa Quem o Avisa, da própria PSP. Essa fiscalização irá ocorrer no dia 31 de agosto, a partir das 8 da manhã. Nota, ainda pelo Médio Tejo, para a presença da Polícia de Segurança Pública no entroncamento, neste caso no dia 30, a partir das 9 da manhã e na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, numa operação em curso a partir das 9 da manhã, tal como referi.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto da Chamusca e do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, desmantelou um esquema de burlas, precisamente no concelho chamusquense. Na sequência de uma investigação por burlas e furtos em estabelecimentos comerciais, que teve a duração de 2 semanas, os militares da GNR apuraram que o suspeito, de 26 anos, ludibriava as vítimas através da emissão de cheques furtados com assinaturas falsas, solicitando que lhe entregassem a quantia em dinheiro. Foi possível apurar-se que realizava também diversas compras em estabelecimentos comerciais com cheques de elevadas quantias, solicitando o remanescente em monetário. No decorrer das diligências policiais, foram realizadas 3 buscas, uma domiciliária e 2 em veículo, destacando-se a apreensão de 6 cheques bancários, diverso mobiliário, 1 televisão, 3 telemóveis e diversas faturas e documentos bancários. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Já há atraso nas obras de requalificação da Igreja de São João Batista. O cenário foi confirmado por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em explicações avançadas em reunião do Executivo. Depois de questionada pelos eleitos do Partido Social Democrata, que refiram-se, recordaram que o início dessas intervenções estava marcado para 1 de julho, mas até agora só se verifica a presença de grades e de um contentor. Anabela Freitas justificou este atraso, que os técnicos consideram como recuperável, com a instalação de grua e ainda com a saída do encarregado que estava designado para acompanhar a obra.
Sim, as obras eram para iniciar na primeira semana de julho. Efetivamente, já estão a decorrer com atraso em relação ao cronograma obras no interior da igreja, que aquilo que os técnicos nos dizem são perfeitamente recuperadas quando houver mais carga em obra. Sendo que houve 2 motivos aqui que atrasaram, que contribuíram para o atraso do início da obra. Primeiro, a questão da grua, portanto vai ter que ser instalada uma grua, quando estamos de frente para a igreja, do nosso lado direito, grua essa, que primeiro a grua esteve avariada, depois quando a grua está arranjada é o transportador da grua que não tem o reboque para poder trazer a grua e portanto isso está-nos a atrasar aquilo que são as obras de exterior. E numa fase também quase concomitante com esta, o encarregado que estava para esta obra, que estava designado pela empresa para esta obra, teve uma oferta de emprego noutra empresa onde lhe pagaram mais e portanto o mercado está assim de se andar, digamos, a roubar, faz parte do mercado, portanto os trabalhadores vão também para onde lhes oferecem melhores condições. Está resposta à questão do encarcado, isso está reposto. Sendo que, como eu dizia há pouco, este atraso é recuperado, porque, entretanto, estiveram cá também técnicos da DGPC, a obra, como sabem, é acompanhada pela DGPC, estiveram técnicos da DGPC e que, dentro daquilo que são as intervenções dentro da própria igreja, deram autorização para se aliviar a abertura, não há de ser de vala, há de ter outro nome, mas para a instalação do sistema de saneamento dentro da igreja, que não havia, eles deram-nos autorização para não abrir a vala tão profunda e abrir com menos profundidade, e portanto isso vai fazer com que os trabalhos possam entrar no ritmo normal.
A Câmara de Abrantes já fez saber em comunicado que a interrupção do trânsito na Rua Grande, devido à realização de obras em imóveis ali situados, vai continuar até 10 de setembro, podendo, no entanto, terminar antes dessa data, caso a evolução das obras o permita. Neste âmbito, vão realizar-se alterações aos desvios para acesso a moradores na Rua Grande, na Rua Professor Manuel Constâncio, no Beco do Forno e na Travessa da Palma. Assim, será reposta a proibição de entrada na Rua Grande, a partir do Largo da Ferraria, passando a entrada e saída dos moradores da Rua Grande, da Rua Professor Manuel Constâncio, do Beco do Forno e da Travessa da Palma, a fazer-se pela Rua dos Conchosos e por parte da Rua Grande. Pelo mesmo motivo e pelo mesmo período, estará igualmente vedado o acesso à Rua Nova, a partir do Largo da Ferraria. No sentido de colmatar as carências habitacionais existentes no Conselho de Vila Nova da Barquinha, criar novas respostas para as mesmas, fixando população, o Presidente da Câmara, Fernando Freire, disse na ERTE que cabe à autarquia facilitar este processo. Depois de ter assinado recentemente um protocolo com o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, enquadrado na Estratégia Local de Habitação de Vila Nova da Barquinha, que significa mais de 4 milhões de euros em investimento no setor da habitação no Conselho, até 2026, o município pretende continuar no terreno com o processo da reabilitação urbana, mas também com a criação de novas áreas habitacionais.
É importante que a própria Câmara Municipal seja um agente facilitador para a construção desde o princípio da legalidade. É muito importante que isso se diga, que temos que cumprir as regras legais e, objetivamente, elas têm que ser cumpridas sob pena de violação de lei. Mas também é importante que haja algum tratamento célere nas questões que são, nomeadamente na resposta nos chamados pedidos de informação prévia e outros atos administrativos similares que vinculam à administração pública. E, de facto, é notório em Vila Nova Barquinha este projeto da regeneração urbana, que se iniciou com um plano estratégico aprovado, que também consta no respectivo programa, em 2014, e que depois que deu este boom todo, nomeadamente na zona baixa, como é público e notório, na zona baixa de Vila Nova Barquinha, conseguimos, de facto, regenerar e conservar. Isso é isso que nos motiva também enquanto autarcas, mas sem olvidar, ou melhor, sem esquecer, toda a construção ex novo que se verifica essencialmente nesta zona também, entre a Atalaia e Vila Nova Barquinha, com várias urbanizações populares já a crescer e, de facto, a permitir estes dados que, objetivamente, o INE nos são satisfatórios e de que maneira, mas também tem muito a ver com esta política autárquica, com a questão do procedimento e da seriedade processual. Os dias de hoje as pessoas são muito exigentes, já não se compadecem muito com burocracias e temos de estar atentos a estas novas realidades. Estando num sítio como estamos, a felicidade de termos um sítio onde a qualidade de vida, de facto, é excelente e também onde a proximidade e a circulação de pessoas e bens se faz com grande facilidade, objetivamente, temos a vida facilitada.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.